Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. Na semana passada, ou na passada tarde de sexta-feira, a notícia de um aluno de 11 anos, que foi sodomizado por 8 colegas numa escola no Vimioso, tornou-se rapidamente uma das mais lidas e partilhadas do dia. A cada linha surgiam questões ainda mais incómodas sobre a funcionária que nada fez, o possível envolvimento do irmão na agressão ou o clima de terror que se vive na escola. E todas as dúvidas sobre este caso, ou outros que não têm este destaque, levam invariavelmente a perguntas que merecem atenção. O que será que está a acontecer nas escolas portuguesas? Helena Matos, bom dia.
Bom dia.
A violência está mesmo a aumentar? Porque é que foi necessária uma agressão brutal para que olhássemos para este tema?
Bom dia pela segunda vez. Se a violência está a aumentar ou não, poderemos falar disso ao longo deste programa. Há sobretudo uma questão a ter em conta. Independentemente de estar a aumentar ou não, o que houve foi uma saída para fora do radar das atenções. Isso claramente, e como acontece em geral para todos os assuntos que saem do radar da atenção e sobre os quais os responsáveis, os políticos, a sociedade civil se vão pronunciando, acontece que, somos despertos por factos que, pela sua natureza brutal, nos vêm lembrar que existe esse problema e que ele está ali. Esta notícia, para lá da brutalidade do facto em si mesmo, da agressão, tem depois, para quem já foi aluno e também para quem já foi professor, lidou com a realidade das escolas, coisas que parece que não encaixam. O que é, por exemplo, a questão da funcionária que, citando o documento que tem sido várias vezes referido, de denúncia que vem do Presidente da Junta de Freguesia de Vimioso, que é a funcionária que nada fez, por exemplo. Depois, a hora da agressão, pelas 12h30, esta é uma hora muito movimentada nas escolas, porque se tivesse sido o que acontece algumas vezes no fim do ciclo de aulas, ou mais cedo, nem sempre há muita gente, mas às 12h30 há muita gente dentro de uma escola, há funcionários, há professores, há todo o movimento, por exemplo, das refeições, portanto, há muita coisa a acontecer. Por outro lado, o facto da funcionária que estava mais próxima nada a ter feito, segundo aquilo que é dito, isto ainda não sabe se é verdade ou se não, não quer dizer que não haja mais pessoas que pudessem ter reparado, porque naquele ruído de fundo das escolas, em movimentação, e há sempre alguém, que estão a brigar, outros que estão a falar, outros que estão a rir, outros que estão a conversar, e nós já temos até aqui falado como esse ruído tem agora diminuído, dada a atenção e o tempo que eles perdem de volta dos telemóveis, dos ecrãs, como se costuma dizer, mas é como quando com os nossos filhos nós percebemos que, a certa altura, que há ali um silêncio ou um ruído que não são comuns. Ninguém deu por isso. Há mais funcionários nas escolas, há professores, há até muitas vezes funcionários de secretaria, funcionários de refeitório, há outros colegas, portanto, porque não estamos a falar de uma agressão ou, por exemplo, de uma situação muito violenta entre dois miúdos, são só dois, não é? Nós estamos aqui a falar de um miúdo que é agredido por 8 colegas. Isto tem muito ruído à volta. Era 12h30. Ninguém deu por nada, ninguém achou estranho. Depois, também é estranho não só o tempo a que se demorou a conhecer o facto, porque ele terá acontecido numa sexta-feira à tarde, depois só é reportado na semana seguinte, e a denúncia vem de um presidente de junta de freguesia, que por acaso também está na Comissão de Proteção de Menores. Mas é o presidente da junta de freguesia que tem tido o papel mais ativo nesta denúncia, E, portanto, ele, aliás, reporta também vários casos de violência neste agrupamento escolar entre alunos e entre alunos e funcionários. Portanto, sobre este caso em si mesmo, nós neste momento sabemos muito pouco, não vamos saber certamente mais ao longo deste programa, mas percebemos que há muita coisa para perguntar e que nos dá conta de algum disfuncionamento. Agora, alargando, porque é isso que teremos de fazer, temos de entender que realmente a violência nas escolas saiu do foco da discussão, andámos a discutir casas de banho, também discutimos muito a questão dos resultados escolares, os resultados das provas de aferição, os resultados PISA, mas a questão da violência na escola propriamente dita, ela foi, claro, também temos aquelas ações, sabemos que são feitas ações de prevenção e tudo isso, mas o que é curioso, eu acho que aconteceu em relação a este assunto algo que tem acontecido em relação a outros, não apenas na sociedade portuguesa, mas em geral. E que é quando nós deixamos de falar de um assunto porque consideramos que pode ser inconveniente, ou seja, que pode favorecer o partido A, o partido B, o partido C, e então vamos tratar de outros assuntos. Isto tem a ver, nós temos tido casos de violência, por exemplo, em 2023 tivemos, isso foi muito referido, uma professora que tinha sido agredida com um golpe de mata-leão por um aluno, mas para mim o mais chocante não era isso, é que a turma tinha reagido com risos e aplausos. Tivemos também uma notícia de uma professora que tinha sido agredida na Miguel Torga, em Bragança, ali também com particular violência, e até, e ela era professora de Educação Física, mas no meio disto, também notícias de agressões entre alunos, agressões entre alunos a funcionárias e familiares a funcionárias. Estou só a referir-me a 2023. Mas houve uma notícia que, pelas suas características, deu conta que se calhar havia alguma coisa de substancial a acontecer, e que é a agressão a um professor. Esta agressão a um professor aconteceu numa escola de Felgueiras, e escuso de explicar porque é que é mais fácil agredir uma professora que um professor, não é? Pronto. Embora em algum...
Felizmente que és tu a dizer isso e não eu.
Pois não é, mas quer dizer. Mas curiosamente, nas agressões, que, por exemplo, a professoras, às vezes, por exemplo, nós temos aqui a professora da escola secundária Miguel Torga, em Bragança, que foi agredida com um pontapé na cara, foi agredida por um miúdo sétimo unificado.
12 anos.
Portanto, ele terá... ela era uma professora efetiva, experiente, ela tem 40 anos, é uma professora, porque muitas vezes acontece, nós, que já foi professor, como é o meu caso, pensa quase invariavelmente, chegou à escola há pouco tempo, está nisto há pouco tempo, não percebe que se tem de manter ali uma distância quando as coisas estão complicadas. Não, é uma professora com 40 anos, que já lecionava há vários anos, e portanto não estamos a falar de alguém ainda experiente, não é? E não estamos a falar de um aluno, que, por exemplo, no nono unificado, ou no décimo, pode ser uma torre, não é? Há assim uns que de repente crescem mais que os outros todos, e alunas também, não é? E são uma torre, de repente. Mas não é o caso, mas falar de um miúdo sétimo, unificado. Isto dá conta aqui de algumas alterações. Mas nós tivemos uma agressão a um professor, eu sei que foi feita por um aluno de 16 anos, mas com uma barra de ferro. E ele foi acusado pelo Ministério Público de... Depois foi feito um inquérito, claro, e de tentativa de homicídio involuntário, mas há aqui teve um percurso criminal esta agressão. Portanto, há aqui algumas alterações que nos deviam ter feito pensar, para lá depois daquilo que é sempre muitas vezes apresentado como uma rixa. Mas entre discussões e andar à pancada e alguns episódios que têm acontecido, nós percebemos que há contornos que nos deviam preocupar e, sobretudo, nos deviam levar a pensar mais no assunto. Contudo, eu acho que em Portugal há uma extraordinária falta de solidariedade com os professores e com os funcionários que são agredidos, parece-me ser evidente, não é? E eu acho que houve... Isso várias razões, diz.
Encontra explicação para essa falta de solidariedade, Helena?
Sim, a falta de solidariedade é de sempre. Os sindicatos, sabes que estas matérias Os sindicatos, em geral, estão muito centrados nas defesas de questões de carreira, vencimentos, progressão, essas coisas, e este assunto vive-se com algum incómodo entre um misto de fazer de conta que não acontece, de humilhação, porque isto é muito complicado. Quer dizer, então uma pessoa está ali a dar aulas e agora de repente leva um par de chapadas de um miúdo para não ser pior, não é? Os próprios sindicatos não lidam muito bem com estas matérias, os professores não lidam bem, até porque eles foram perdendo algum protagonismo nesta matéria. Protagonismo no sentido de exercício de figura de autoridade. É claro que sempre houve situações que escapam ao normal funcionamento do que deve ser uma escola, mas em geral isso resolvia-se dentro da própria escola. Nós, neste momento, vemos o chamar dos agentes de autoridade para aquilo que há algumas décadas um contínuo resolvia, uma funcionária resolvia, ou então o conselho diretivo, não é? Que era assim um momento terrível da história.
Ninguém queria ir ao conselho diretivo.
Pois ninguém queria ir ao conselho diretivo, não é? E, portanto, ao diretor de turma, isso agora parece já não ser suficiente. E, politicamente, eu acho que há aqui uma data que é importante, que é 2022, quando uma professora de educação física foi agredida na Figueira da Foz, quando saía do centro escolar de Vila Verde. Ela foi agredida por um grupo de 10 pessoas, maioritariamente mulheres, e houve o ministro João Costa, quando veio a ser confrontado com isto na Assembleia da República, declarou: é tão grave a violência e a agressão como é grave utilizar os casos de agressão e violência para fomentar discursos de ódio. E, portanto, o que é que isto está? Fim de citação. Caímos naquilo que é habitual, não é? Não vamos falar disto, porque podemos...
A minoria envolvida, não se
neste
pode falar.
Neste caso devia haver, sim.
Quer dizer, devia haver com certeza, não é? Portanto, isso tornou-se um tabu.
Mas não
agora,
tem...
as pessoas têm de ter noção do seguinte. Esses tabus só são tabus para quem está longe.
Claro,
para quem
mas nota
vive
uma coisa.
Redoma, para quem vive perto, considerar o tabu é uma violência contra os próprios.
Contra os próprios. E no caso, sendo que muitas vezes há minorias, e aqui sem qualquer problema de referir, deveriam ter sido ciganos, mas muitas vezes, e falo disso para os filhos que entraram na escola pública, não é, quer dizer, sendo isto verdade, também não é verdade, porque depois o tabu faz isso, faz agigantar uma situação. E muitas vezes, não só não é verdade, como são muitas vezes, ou frequentemente, pessoas dessa minoria que conseguem, até porque são muito preocupados com a situação dos seus filhos, são presentes como pais
presente.
E mães, que conseguem introduzir alguma racionalidade em situações que estão a sair fora de controlo. Portanto, se sairmos destas bolhas ideológicas, confrontar-nos-íamos com uma realidade que, como todas as realidades, é plural, não é? Agora, foi-se criando aqui uma questão. E o ministro, nesta intervenção que fez na Assembleia da República, fez logo questão de dizer também que as participações por violência nas escolas tinham descido significativamente, mas mesmo muito significativamente, e que, por exemplo, no ano letivo 2019-2020 tinham sido reportadas 1.263 ocorrências, mas que, e aqui estávamos a referir-nos ao ano de 2022, só tinham sido reportadas 698. E aqui chegamos a uma questão que é importante e que nós vamos ter hoje aqui como convidado quem talvez nos consiga explicar isto muito melhor, e que é, e agora estou aqui a citar um artigo até do Público, que o número de ocorrências em ambiente escolar comunicada às forças de segurança é 48% superior aos casos que depois surgem contabilizados nos relatórios, os chamados relatórios de segurança interna. Ou seja, nós estamos aqui perante um caso em que, de alguma forma, os mecanismos que são usados para reportar acabaram por nos criar uma imagem 48% inferior àquilo que será a realidade. Ou seja, aquilo que
distorcida.
Nós... Sim, completamente distorcida, e, portanto, se está como todas as realidades distorcidas. Se nós não estamos suficientemente informados, não sabemos
agir,
não é? Portanto, é como se criasse uma imagem da escola que corresponda àquilo que nós gostávamos qualquer pessoa de bom senso gostava que a escola fosse, mas não é aquilo que a escola é e, portanto, sobre este manto diáfano dos números trabalhados ou de alguma forma tornados mais simpáticos de um assunto que vai saindo fora do radar, há uma realidade que continua e, como sempre acontece, quando se ignora a realidade, vai evoluindo de forma menos adequada até que um dia, de repente, há a uma tarde de sexta-feira, um título como este, aluno de 11 anos sodomizado por oito colegas em escola de Vimioso, na presença de uma funcionária que nada fez, nos faz, de repente, foi como um murro, não é? Portanto, é um pouco disto que eu acho que gostava que falássemos hoje aqui.
Vamos falar, sendo que a pergunta que estamos a colocar aos nossos ouvintes é o que está a acontecer nas escolas portuguesas. Helena Matos dava conta há instantes de um dado, 48% dos casos de violência não são contabilizados. É uma conclusão a que chegou o Miguel Rodrigues, é investigador do Centro do Instituto Superior da PSP, editou em setembro passado um livro precisamente sobre a violência nas escolas, tem estudado o tema, aliás, já trabalhou até na qualidade de agente da escola, do programa Escola Segura, lidou com muitas escolas da área metropolitana de Lisboa. Deixe-me só, antes de irmos para o fenómeno da violência generalizada nas escolas, ou para uma visão mais geral do problema da violência nas escolas, sobre este episódio no Vimioso. Estamos perante um episódio isolado ou não?
Bom dia, antes de mais, como disse a Helena, infelizmente estas situações de violência em ambiente escolar mais brutais são daquelas que nós vamos tendo conhecimento de tempos a tempos. É uma temática, uma problemática muito pouco abordada, infelizmente, e eu vou ao encontro da parte da investigação científica. Não há muita informação, logo, a partir daí, também não há muita informação que passe para a comunicação social sobre a realidade que temos no nosso país.
Portanto, todas as respostas que podem ser dadas a este problema são todas enviesadas?
De certa forma, acabam por ser, porque não conhecendo os números reais, e nunca serão reais, temos os números oficiais, que são disponibilizados no nosso relatório, na nossa segurança interna, sobre os ilícitos em ambiente escolar, e assim caracterizam essa variável deste tema, mas são apenas os dados que são transmitidos oficialmente às polícias, ao programa Escola Segura da PSP e da GNR, que está sob a tutela do MAI. No entanto, acreditamos, a parte da investigação e esta obra Violência Doméstica que a Pactor lançou recentemente, mostra-nos também a visão de cerca de 200 atores das escolas a nível nacional, incluindo de todos os distritos, incluindo dos nossos dois arquipélagos, professores, diretores de turma, assistentes operacionais, que são sempre um profissional que nós, por vezes, não falamos, somos do professor, da direção, mas esquecemos este profissional que certamente tem um papel não mais importante, mas é complementar aos outros e é de extrema importância. Elementos do programa Escola Segura da PSP e da GNR, também profissionais dos chamados GAFs, Gabinetes de Apoio à Família e ao Aluno, que existem em algumas escolas e em alguns territórios a nível nacional, nomeadamente nos territórios de intervenção prioritária.
Os chamados TAPE,
que atualmente penso que são 139 que existem a nível nacional. Entrevistamos estes 200 profissionais, técnicos e especialistas nesta área, e eles reiteram que estes dados oficiais serão apenas uma ponta do iceberg da violência que existe em ambiente escolar. E relembro, penso que ainda não disse, existem 9.051 ocorrências em ambiente escolar nos últimos 13 anos em Portugal, em média. Esta é a média. Há pouco falou em 600 e tal num ano letivo, não sei de onde é que foi, porque só em questões de agressões existe sempre um valor acima dos 600, agressões entre alunos. Por isso, não sei onde é que foram buscar esse valor. Só se estavam a referir àquele caso em concreto e àquela tipologia que estavam a descrever.
Quer dizer, eu penso que o que acontece é que o ministro João Costa estava na Assembleia da República, estava a ser confrontado por diferentes partidos com o episódio que tinha acontecido na agressão àquela professora quando saía do centro escolar de Vila Verde. E nesses momentos pronto, terás escolhido ali um número para apresentar, para um pouco para dar a ideia de que se estava a diminuir a violência nas escolas. Aliás, eu achei curioso, porque nos estudos, porque num estudo que também tem... Também já escreveu sobre a violência doméstica, não é? E numa das referências que encontrei, tem exatamente também esta questão que é, por exemplo, procurou criar-se a ideia de que na pandemia os alunos portugueses tinham aprendido muito bem, tinha corrido tudo muito bem, que nas escolas tinha corrido tudo muito bem, mas uma das referências que é feita é exatamente a questão do aumentar da violência para já dentro das casas durante a pandemia. Exatamente. E depois no pós-pandemia. Como...
Sim. A questão da violência doméstica, infelizmente, e quem trabalha estas matérias da violência em ambiente escolar e da violência doméstica percebe que há uma grande interligação. Uhum. As questões do agressor, do delinquente, do jovem delinquente, muito provavelmente, grande parte dos casos, têm a ver com questões de ambiente familiar nefasto, em que há a violência doméstica. Isso é uma constatação que não é fácil de provar cientificamente, mas quem trabalha estas matérias, no âmbito da investigação das polícias, percebe que há aqui uma interligação.
Eu, aliás, tenho aqui uma citação que penso que é exatamente do seu livro Filhos da Violência Doméstica, que diz: se há um ilícito criminal em ambiente escolar por cada 67 alunos, portanto, nós temos cada 67 alunos um ilícito em ambiente escolar, mas o valor dispara 11 vezes se a análise for feita a filhos, portanto, neste caso, que vivem em contexto de violência doméstica. Portanto, é como se fosse aqui uma cadeia.
E podemos olhar para esse facto, isso era um estudo que estava em desenvolvimento, mas que agora está terminado, infelizmente não é 11 vezes, mas passa para 23, agora que foi estabilizado. Ou seja, os filhos da violência doméstica, é um estudo que irá sair no final deste ano, muito provavelmente, que realizei com 1052 crianças e jovens que viveram em ambiente familiar de violência doméstica. Não são vítimas secundárias, esse termo já não existe, são vítimas diretas da violência doméstica. Uhum. Estes jovens têm entre os 15 e os 22 anos e foi-lhe questionado foi um inquérito que foi realizado. É um estudo que tem 4 anos já de investigação, não é fácil chegar a este tipo de amostra, filhos da violência doméstica, mas em relação ao ambiente escolar e o ambiente que eles viveram em casa, ou seja, todos eles foram vítimas de violência doméstica, percebe-se que existe a possibilidade destes jovens terem cometido algum tipo de ilícito como agressores, como delinquentes em ambiente escolar, 23 vezes mais do que a comunidade e os dados oficiais que existem. E outra questão que ainda não tinha nessa fase em que saiu essa pergunta,
que são, como acabámos de ouvir, esses dados oficiais,
9 mil
distorcidos.
Distorcidos, pelo menos.
Ou pelo menos não têm adesão à realidade.
Não estavam atualizados.
E não estão atualizados porquê?
Eu desconheço qual a razão. Esta obra decorre de um pós-doutoramento em educação.
Esta obra, o seu livro, Violência nas escolas
da Pactor, que saiu recentemente, mas ele provém de um pós-doutoramento em educação realizado na Universidade de Lusófona com o meu querido professor Carlos Poiares, e nós pedimos ao MAI para nos dar mais informação sobre os ilícitos que existem em ambiente escolar que estavam nos relatórios anuais de segurança interna. Porquê? Porque havia alguns dados nos relatórios anuais de segurança interna que não discriminavam de ano para ano exatamente as mesmas variáveis. Então nós pedimos uma atualização. Por exemplo, havia um ou dois RASIS que não nos mostrava os distritos onde tinham ocorrido essas ocorrências. E na maior parte deles havia. Então pedimos essa atualização. Enviaram-nos esses dados para esse pós-doutoramento. E a partir daí nós comparamos com os dados do RASI, naturalmente, e percebemos...
O RASI, o relatório anual de segurança interna.
E eles informaram que aqueles dados eram os que estavam agora consolidados, ou seja, foram atualizados, e eram 48% superiores àqueles que estavam disponibilizados.
Mas, segundo percebi, houve um momento, creio que em 2010, em que as autoridades deixaram de contabilizar e deixaram de fazer uma análise fina dos dados da violência nas escolas. É assim, Miguel Rodrigues?
Em 2010-11, até esse momento existia o chamado Observatório de Segurança Escolar, que nos lançava para, como fonte aberta, um relatório das ocorrências de evento escolar, que era um documento científico, em que quem fazia investigação ia trabalhar também a nível de políticas públicas na área da educação, era a partir daqui que sabia os dados. As ocorrências de violência ocorriam no espaço do intervalo, na cantina, em sala de aula, contra o professor, contra o aluno. Havia essa panóplia de informação neste relatório que este observatório fazia.
Foi extinto. Agora só sabemos por escola, distrito e cidade.
Agora, a partir desse momento, sendo extinto em 2010-11, esse observatório que tinha estes relatórios muito pertinentes, terminaram e apenas no relatório anual de segurança interna temos estes dados, tipo de ocorrência, quantas foram, criminal, não criminal e por distrito. Não temos mais informação.
Miguel Pinheiro, vamos ter a oportunidade de continuar a conversar consigo até ao meio-dia. Temos já vários ouvintes inscritos para participar no Contracorrente, sendo que a pergunta que estamos a colocar aos nossos ouvintes é o que é que está a acontecer nas escolas portuguesas. Um dos convidados do Contracorrente é o Ricardo Barroso, é psicólogo, consultor de entidades públicas e privadas no âmbito de processos de intervenção em comportamentos de agressão e violência. Por motivos de agenda, não pôde estar presente em direto. Helena Matos conversou bem cedo com o psicólogo. Esta manhã é essa conversa que vamos ouvir agora no Contracorrente.
Temos hoje connosco o psicólogo e também professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Ricardo Barroso. Por razões da sua agenda pessoal, tivemos de fazer este testemunho e esta opinião gravados, mas é mesmo isso. Vamos então avançar para as perguntas. Ricardo Barroso coordenou, participou num estudo que apresentou os resultados, se não estou em erro, em 2023, em que se concluía que 68% dos adolescentes portugueses entre os 12 e os 18 anos foram vítimas de comportamentos agressivos em contexto escolar. Ricardo Barroso, nesta expressão vítimas de comportamentos agressivos em contexto escolar, há contudo graus do que é essa agressividade ou não. O que aconteceu na escola de Vimioso, de alguma forma, está muito excepcional dentro destes 68% dos adolescentes portugueses que terão sido vítimas de comportamentos agressivos em contexto escolar.
Sim, sem dúvida. O que nos parece, aqui dentro desse contínuo, não é, de gravidade que nós vamos falando dos comportamentos, esses números e esses dados que nós recolhemos nessa investigação que foi feita ao longo de alguns anos, mostrava-nos uma violência interpessoal quotidiana, nomeadamente psicológica, do ponto de vista da pressão, das humilhações, enfim, havia um conjunto de comportamentos quotidianos em que, aparentemente, e pelos dados que nós recolhemos, era muito banal, era muito comum. Agora, este tipo de comportamentos, e como imagino, estou obviamente a considerar o caso em abstrato, este tipo de incidentes ocorrem, são casos graves e a mim parece-me que estamos a falar de casos, enfim, de comportamento antissocial e até já delinquente, e eventualmente este é um culminar de um percurso problemático que poderá eventualmente já decorrer desde há algum tempo.
Quer dizer que acha que, por exemplo, nas escolas se deveria estar mais atento a exatamente essa evolução daquilo que começa por ser às vezes uma brincadeira parva, depois já fica uma coisa um bocadinho mais séria? Acha que se deveria haver uma maior atenção a esse tipo de comportamentos?
Sim, creio que sim, creio que haverá aqui dois aspectos importantes. Deixa-me, obviamente, eu percebo, e até pelo contacto que eu tenho com as escolas deparam-se com jovens provenientes de vários contextos, com vários problemas, uns com mais ou menos fatores de risco, risco social, familiar, de abandono escolar, enfim, não é uma tarefa fácil. Mas há um aspecto importante, é que tem que haver um comportamento ou uma atitude mais especializada, na minha opinião, em relação a este tipo de casos. Por exemplo, imagina, em muitos casos, ao haver uma provável trajetória delinquente, se não há uma ação rápida e eficaz, é muito fácil passar uma eventual percepção de impunidade. Eu recordo, por exemplo, este tipo de casos, vai sucedendo, não é? Mas foi feito dentro de um contexto escolar, dentro de uma escola. Às vezes acontecem estas coisas nos contextos fora da escola e outros, sim, contextos mais, enfim, que vão rodeando a vida das pessoas, mas aqui é um elemento importante. A mim, eu creio que tem de haver mecanismos e existem esses mecanismos. São difíceis, é verdade, mas existem mecanismos que permitem, em alguns casos, até a retirada da escola de agressores, enfim, uma análise de alguém que está claramente numa trajetória de risco. Então, eu que vou dizer isto pode parecer um pouco básico, mas já há algumas medidas que podem ser feitas, e uma delas passa simplesmente por chamar a entidade policial da área, PSP ou GNR, e logo tomar ocorrência de uma primeira situação, não é? Não deixar que o problema escale a tal forma que evidentemente depois é muito mais difícil controlar. E isto, enfim, esta participação, há pessoas que às vezes dizem, mas esta participação policial não dá em nada, pela minha experiência, primeiro dá logo início a um processo e que pode servir de regulador comportamental. É óbvio que alguns adolescentes isto pode não funcionar tanto, mas para muitos funciona, portanto, e vai-se tentando implementar este trabalho. Isto é tudo a propósito da questão que coloca deste trabalho de intervenção mais especializada. Eu creio que sim, é óbvio que tem que haver uma especialização dos próprios trabalhos, das ações, de quando é que se deve agir, cumprindo evidentemente todos os regulamentos, mas parece-me que tem que sim, enfim, há aqui uma necessidade de haver um trabalho mais especializado e se calhar mais rápido em muitas das ações que se fazem nos contextos escolares.
Mas de qualquer modo, eu percebo o que me está a dizer até em relação, e percebo o efeito psicológico que tem o chamar-se à escola quando se começa a perceber que alguma coisa está ali, provavelmente, degenerar para algo mais grave, chamar as equipas policiais, até porque têm elementos habituados a trabalhar com estes casos. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui uma espécie de progressão, porque há algumas décadas isto resolvia-se dentro da escola, não é? Com professores, com funcionários. Neste momento, chamam-se as autoridades policiais. Há também aqui uma perda de capacidade de intervenção por parte dos professores, por parte dos funcionários das escolas. Neste caso do Vimioso, há até uma referência um pouco estranha de que haveria uma funcionária que teria percebido o que estava a acontecer e nada fez, mas nada fez é uma citação de um texto. Mas, de qualquer forma, independentemente do que pode ou não ter acontecido neste caso, há aqui uma espécie de substituição como figura de autoridade dos professores pela entidade policial.
Mais uma vez, em abstrato.
Em abstrato, sim.
Eu creio que estamos a falar de casos que excedem a normalidade de um cotidiano escolar, não é? E por isso é que eu estava a dizer, esta questão de chamar e fazer uma participação policial e iniciar um processo, estamos a falar de algo excepcional. Eu acredito e tenho, enfim, pela minha experiência, que o próprio contexto, na grande maioria dos casos, não é preciso fazer esta participação, há um conjunto de medidas internas da própria escola que podem minimizar ou até resolver as coisas. Eu não colocaria a questão do ponto de vista de uma perda de autoridade por parte dos professores. É provável que exista em muitos contextos, em muitas situações. Acredito que estamos, enfim, há já aqui um conjunto de problemas sociais que às vezes dificultam o próprio processo. Mas eu chamaria a atenção mais para uma especialização. Sim. Ou uma formação intensiva neste tipo de casos. Mas eu vou-lhe dar um outro exemplo, até começando ainda antes, até nos trabalhos de prevenção, em geral. Portanto, quando nós fazemos esse trabalho que mencionou desses resultados, decorrem de um programa de intervenção, um pré-vindo que está a ser estabelecido nas escolas, em várias escolas portuguesas. E uma das questões que nós passamos, e estamos a falar ainda, volto a reforçar, ainda antes dos problemas acontecerem, mas é uma tentativa, a indicação que nós damos às escolas é elas organizarem-se, ou seja, não fazerem uma intervenção avulso, agora vamos colar uns cartazes contra o bullying, depois vamos fazer, vamos convidar a figura pública A, B ou C e que venha-nos falar sobre a violência. E aquele dia é muito animado, mas do ponto de vista da eficácia, estas coisas se calhar têm muito, tenho algumas dúvidas que eventualmente resultem. Portanto, o que eu quero dizer é que tem que haver um plano integrado com vários níveis de risco da própria escola, dos agrupamentos, em que percebam, nós até aqui, este é um trabalho de prevenção primária, prevenção secundária, trabalhamos determinados pontos. A partir daqui, o nível de risco, pelas características que este e este adolescente tem, vai ter de haver outro tipo de medidas mais apertadas, em que, eventualmente, nesses casos, pode eventualmente haver a participação policial. Portanto, eu estou a salientar isto. A mim parece-me que este tipo de casos que nós vamos tendo conhecimento são casos em que claramente devia ter havido uma participação policial rápida, mais eficaz, numa tentativa de regular o comportamento de algum destes jovens. E isto parece-me importante ficar claro, não é? É nesse sentido que eu me refiro.
Professor Ricardo Barroso, apenas mais uma pergunta. Este programa, o PREVINTE, era entre 2018 e 2022, é um programa de prevenção da violência interpessoal que na altura abrangeu mais de uma centena de escolas, se não estou em erro, mais de 20 mil estudantes ou 20 mil estudantes, e agora continua... está no terreno, como é que vai ser?
O programa está no terreno, continua, mantém-se, enfim, a ser implementado em várias escolas do contexto nacional. O programa tem aqui uma vertente, é um programa curto, de curto prazo, e centra-se unicamente na prevenção da violência interpessoal. No fundo, aquilo que nós passamos, o objetivo do programa é fazer ver os adolescentes como é que funciona o comportamento de agressão, comportamento violento, isto é, ele tende a ocorrer inicialmente de uma forma insidiosa e vai escalando e em determinado momento pode eventualmente tornar-se mais grave. Isto ocorre nas relações de intimidade, nas relações familiares, nas relações laborais, enfim, há um conjunto de contextos mais tarde, em que depois se faz esta ponte, e em que se procura demonstrar o modo de funcionar do comportamento violento, que tende a ser mais ou menos o mesmo, enfim, em vários contextos. E depois deixe-me só dizer que o programa, nós damos formação aos agentes escolares, portanto, a psicólogos, alguns professores e outros técnicos do próprio contexto escolar, são eles próprios que implementam na sua escola, não é? E depois esta equipa escolar, os formadores, transmitem um conjunto de competências específicas para os alunos reagirem a esse comportamento de agressão, que pode passar por não fazer nada, isto é, se ele pode perceber que o comportamento dele de não reação até pode resolver as coisas, mas ele vai perceber que a culpa não é dele. Ou pode eventualmente avançar já com outro tipo de medidas, como participar a um adulto mais velho ou resolver o problema de outra forma. Portanto, trabalham-se aqui um conjunto de competências específicas para lidar com esse dia-a-dia. O programa tem funcionado bastante bem. Nós, mais uma vez, ele trabalha na prevenção da violência interpessoal e procura ser incidido essencialmente num ou outro ponto que nós achamos determinante, mas é um programa de prevenção primária e secundária. Por exemplo, não é um programa direcionado para este tipo de problemas já, na minha opinião, mais delinquentes, etc., sim, como, por exemplo, ouvimos falar, não é, em algumas caso destas escolas. Portanto, tem outro nível de ação, não é?
Olha, professor Ricardo Barroso, espero que o programa seja bem-sucedido, porque se for bem-sucedido, nós não teremos notícias como esta, que chegaram da escola de Vimioso. E uma boa manhã.
Muito obrigado.
E a partir desse caso que estamos a questionar os nossos ouvintes sobre o que está a acontecer nas escolas portuguesas, temos vários ouvintes inscritos. A primeira é a Madalena Correia de Sá. Bom dia, Madalena.
Bom dia.
Estamos a ouvi-la.
Estou?
Madalena Correia de Sá, estamos a ouvi-la.
Sim, está. Bom dia. Olha, para mim este caso é o culminar da miséria moral que se chegou neste país, em todos os sentidos. É perfeitamente inadmissível que isto possa suceder numa escola que tem professores empregados e que ninguém faça nada. Isto não há palavras que descrevam ao estado a que nós chegamos em Portugal. a miséria moral, a miséria de tudo. Não há valor, não há princípios, não há educação, porque isto são coisas perfeitamente comuns, não é? Miúdos fazerem atos destes são coisas que nunca passei na minha vida poder assistir. É uma vergonha. E tudo isto mostra bem ao que se chegou. É um espelho do país que temos.
Obrigado, Madalena Correia de Sá, tá, pela sua opinião.
Bom dia.
Bom dia. Reformada, ligava de Lisboa. Miguel Rodrigues, estamos no início deste contracorrente, associava esta a prática da violência nas escolas à violência doméstica e havia uma relação direta entre a violência doméstica e a violência nas escolas, uma vez que a segunda podia potenciar a primeira. O meio explica tudo ou não?
O meio é sempre uma variável muito importante. Temos também a questão não só da dimensão da localização, mas também da questão temporal. Temos que pensar sempre nessas duas vertentes. Poderemos estar a interligar que existem mais situações de violência em ambiente escolar, por exemplo, em zonas de bairros sociais, em escolas que estão inseridas em âmbito social. Os dados disponibilizados não nos permitem identificar essas questões como questões de maior pobreza, de maior capacidade socioeconómica, de maior literacia. Todas essas variáveis não nos são possíveis de analisar, também porque este observatório foi extinto em 2011, o Observatório de Segurança em Ambiente Escolar, a que nos davam esta caracterização a algumas variáveis para podermos trabalhar esses temas de forma mais competente. E quem não conhece efetivamente estas variáveis não consegue trabalhar e direcionar uma política pública no âmbito da educação muito mais capaz, porque não tem esses dados para os poder dinamizar. Acredito que eles possam existir de forma... estes dados têm que estar em algum lado. As escolas sabem quem é que é o agressor, quem é que é a sua família, por exemplo, numa questão ligada a uma ocorrência em ambiente escolar. Mas esses dados transportados para a comunidade científica e para quem os possa trabalhar, eu não sei até que ponto é que eles serão disponibilizados e, infelizmente, acredito que muito possivelmente esses dados não serão trabalhados. Existe essa possibilidade, mas eu desconheço essa particularidade, não faço ideia. Mas, a nível científico, nós não os conseguimos saber, não estão cá fora em fontes abertas para as podermos trabalhar. Como lhe disse há pouco, íamos sempre bater no RASI e é o único documento que nos dá algumas informações. Eu estava-me aqui a direcionar para a tipologia dos crimes, dos tais 9 mil que há pouco falei, que acontecem em média em Portugal nos últimos 12, 13 anos, 13 anos letivos. E a tipologia de ofensas sexuais é a oitava mais incidente. Existem anos em que passa para sétima, para sexta, mas só para vos dar nota, as ofensas sexuais em ambiente escolar de 2021 para 2022, ano escolar, aumentou 54%. Aumentou 54%. Estamos a falar do ano anterior em que estávamos em fase pandémica. Também poderá muito ter a ver com essa situação, porque os jovens não se encontravam, efetivamente, o ano letivo a nível presencial, de forma como no último ano letivo se encontraram. Mas houve esta subida de 54%. Para terem uma ideia, as ofensas sexuais nas escolas em Portugal, a média é de 174 casos por ano, aqueles que são conhecidos. Nós tivemos agora conhecimento de uma situação, mas existem mais 173 por ano nas nossas escolas que não chegam à comunicação social.
Significa uma em cada dois dias. Se pensarmos que são, enfim, estamos a falar de ano letivo, enquanto as escolas estão a funcionar, talvez três vezes em cada semana.
Um ano letivo, efetivamente, nós estamos a falar de um caso por dia.
Um caso por dia. Um ano letivo,
tem 200 e picos.
Por dia de aulas.
Um caso por dia de aulas. Isso é uma estatística muito impressionante, de facto.
Um caso de ofensas sexuais nas nossas escolas por dia conhecido.
Miguel Rodrigues é um dos convidados do Contra Corrente de hoje, investigador no Centro de Estudos do Instituto Superior da PSP, tem dedicado a parte da sua vida académica ao estudo da violência nas escolas e editou de resto um livro em setembro do ano passado sobre este fenómeno, chegando à conclusão que sabemos apenas metade, ou a violência doméstica pode ser o dobro daquela que é estatisticamente conhecida através dos dados oficiais. Miguel dizia no final da primeira parte que o número de ofensas sexuais aumentou, registaram-se o ano passado 174, eu fui ver, entretanto, no intervalo do Contracorrente, há 180 dias de aulas, o que significa que há uma agressão sexual nas escolas portuguesas por dia. Consegue perceber porque é que estão a aumentar as ofensas sexuais nas escolas portuguesas?
Bem, efetivamente não existe uma resposta taxativa para isso, mas as questões da violência, de ofensas sexuais em ambiente escolar, vai também aqui ao encontro das outras situações de violência em ambiente escolar. Ou seja, estas situações têm aumentado nos últimos anos, isso é taxativo, e nas 10 tipologias que nos são disponibilizadas, agressões, furto, roubo, estupefaciente, consumo ou tráfico de estupefaciente, têm aumentado todas elas. E juntando estes dados, eu gostaria de lançar aqui também esta informação que está muito interligada aos temas que nós estamos aqui a falar. Dos dados mais recentes, para, em comparação com o ano homólogo anterior, ou seja, os dados de 2022, ainda não temos dados de 2023, a criminalidade grupal com jovens aumentou 18%. Jovens agressores de violência no namoro aumentou 38%. Os jovens detidos entre os 16 e 20 anos em Portugal aumentou 14%. E os jovens com pena de internamento em centro educativo, no âmbito da lei tutelar educativa, aumentaram 32% nos últimos 3 anos. Tudo isto está interligado com a violência em ambiente escolar. Todos estes dados aumentaram. A violência em ambiente escolar também aumentou no último ano letivo, em comparação com o anterior, fase pandémica, 35%. Ou seja, todas as situações criminais interligadas às crianças e jovens do nosso país aumentaram de forma abrupta no último ano letivo. E não podemos usar a pandemia como interação ou interligação para tudo isto. As situações estão a acontecer, no meu entender, porque não estamos a trabalhar de forma competente as políticas sociais ligadas à educação, essencialmente à educação, de forma competente. A direção poderá, isto não é de agora, eu acho que é algo que já não é trabalhado de forma competente ou tão competente como devia de ser já há muitos anos. Isto vai muito ao encontro, no meu entender, da falta de meios humanos e materiais de quem trabalha nestas matérias. Nós, quando olhamos para os rácios, por exemplo, de uma assistente operacional em ambiente escolar, que é um profissional de extrema importância nas nossas escolas, e penso que isto é uma informação que todos temos essa noção, percebemos que quando vamos a países, por exemplo, da nossa Europa mais evoluída, digamos assim, percebemos que estes rácios são superiores e temos uma população que, a nível de delinquência juvenil, tem dados muito inferiores. Ou seja, logo aqui poderemos ter essa noção que seria importante apostar, e estamos a falar de uma coisa que parece relativamente simples, apostar em termos de assistentes operacionais, mulheres ou homens, o termo assistente operacional não tem sexo, digamos assim, nas nossas escolas. Eu já trabalhei em ambiente escolar, já fui aluno, todos nós já fomos alunos, em tempos diferentes. Temos que olhar para os tempos atuais. Quando nós vamos a um liceu e vemos uma zona de intervalo, de recreio, que tem centenas de metros quadrados, e se nós olharmos para o homem, conseguimos perceber que encontramos uma assistente operacional ou um assistente operacional em determinado ponto-chave, ou direcionado, ou indicado pela direção da escola. E é claro que em escolas muito grandes, e as secundárias, por norma, têm uma parte de jardim, depois depende muito de cada escola, mas tem partes em que facilmente se oculta situações, como por exemplo, se calhar aconteceu com esta, temos a informação que terá sido assistido por uma assistente operacional, custa-me a crer que isso tenha acontecido, não sabemos, espero bem que não tenha sido essa a realidade efetiva, não estou a ver alguém a ver um jovem a ser sodomizado por outros 8 jovens e que não tenha feito nada.
desculpa interromper, essa questão que se coloca, colocam-se aqui várias questões, por exemplo, que aliás eram referidas frequentemente até por esse observatório, pelas pessoas que estavam à frente, esse observatório que foi mais ou menos desativado em 2010, 2011, e que passa pelo seguinte: quando se anuncia, e em geral os ministros da Educação adoram os governos, não é? Vamos prolongar a escolaridade obrigatória, agora vai até determinada idade, e sempre em crescimento, tem de se entender que é muito diferente ter numa escola alunos com 16 anos, 17, ou ter alunos todos que vão ali até aos 14. Por outro lado, a opção pelos chamados grandes agrupamentos escolares, que se faz perceber e que se entende perfeitamente, tendo em conta o que está a suceder em termos demográficos no país, que não poderá não fazer muito sentido manter determinadas escolas porque tem muito poucos alunos, porque manter um cargo de professores, um quadro de professores e funcionários para essas escolas com poucos alunos não faz muito sentido, mas ao fazer-se a opção pelos chamados grandes agrupamentos escolares, sobretudo em zonas fora das grandes cidades, leva a que os alunos estão todo o dia fora de casa. Portanto, eles vão, se têm transporte escolar, até saem de casa muito cedo, porque eles não entram, as aulas não começam para todos à mesma hora, mas há um transporte. E, portanto, eles chegam à escola às 8, mais ou menos, e depois estão mais ou menos todo o dia em ambiente escolar. Uns podem sair da escola, têm autorização, outros não têm. Portanto, há uma concentração de muitos alunos dentro do mesmo espaço e alunos com idades muito variadas. A nossa organização, em termos escolares, suscita algumas questões. Há países que, por exemplo, mantêm os 6 primeiros anos de escolaridade, não é? O 5º e o 6º ano, junto, por exemplo, com aquilo que nós aqui chamávamos a escola primária, não é? E, sobretudo, há uma separação dos mais velhos em relação ao quadro dos mais novos. Em Portugal, a opção tem sido pela construção de grandes agrupamentos escolares, com miúdos que vêm das mais variadas áreas de diferentes concelhos, que vão para um agrupamento escolar. Eu não estou a dizer que isto seja bom, estou a dizer que seja mau.
O agrupamento escolar não é obrigatoriamente só uma escola, pois, não é?
Não, portanto, às vezes são várias ser, escolas. Felizmente, pode
portanto,
não ser.
Não é obrigatoriamente só uma escola. Agora, a questão que estás a levantar é saber se as escolas EB2 mais 3, por aí adiante, se fazem sentido na forma como estão, sim, ou se a própria organização do espaço devia ser mais cuidadosa.
E obriga a um,
não é,
grande investimento em assistentes operacionais, vulgo que nós chamávamos funcionários ou contínuos ou coisa assim, grande investimento nesse tipo de funcionários e de pessoas que trabalham nas escolas. É uma enorme discussão sindical, enormíssima, pelo menos nas escolas chamadas básicas, se os professores também devem ou não ir, muitas vezes, porque o momento dos recreios é complicado.
Vigiar os recreios.
Devem ou não estar nos recreios, mas a verdade é que não são apenas os alunos que gostam de estar no seu isolamento, não é? Os professores, em geral, reagem muito mal à sua presença no espaço recreio. Os próprios funcionários, aí falo da minha experiência e da Associação de Pais, é como se o contacto direto com as crianças fosse a coisa menos valorizada ou da qual muitas vezes as pessoas acham que têm sempre outra coisa mais importante para fazer. E sim, o investimento em assistentes operacionais é fundamental, porque sobretudo essas zonas mortas da escola, essas zonas sombras, as arquiteturas também têm muito que se lhe diga, acabam muitas questão. Vezes... por propiciar situações 5, 10, 15, 20 minutos em que
acontece. Sim, mas eu acho que há aqui duas questões que são mais culturais, se quisermos, e que são porventura as mais complicadas de todas. Estava aqui a lembrar-me de um livro que li recentemente, que é aquelas Três Mortes de Lucas Andrade, que é o livro do Henrique Raposo, que conta muito a história. Enfim, é um livro que tem uma componente autobiográfica e fala muito do que se passava numa escola aqui dos arredores de Lisboa, num subúrbio de Lisboa. Eu quando vi os números, alguns destes concelhos, grandes concelhos dos arredores de Lisboa, que nós sabemos que têm uma estrutura social e étnica mais complicada, são aqueles também onde há mais casos. Portanto, e isto levanta pelo menos dois tipos de problemas. Um, que é qual é a interação entre a escola e as famílias, e outro que é o nível de disciplina dentro das escolas e o grau de autoridade dos professores dentro das escolas. Estas coisas não podem ser separadas, não podem ser separadas aquilo que se passa dentro da, aquilo que, se, que é considerado tolerável dentro da sala de aula ou na relação entre os professores e os alunos, e depois o exemplo que aí decorre para outras coisas é se tudo é tolerável, onde é que as coisas param. Pronto. Sim. E desse ponto de vista, há muitos comportamentos que, enfim, aquele discurso que eu volto de vez em quando encontro em artigos de opinião, até em relatórios oficiais, que é não queremos voltar à escola de antigamente, porque a escola de antigamente era muito repressiva. Ora bem, uma das coisas que nós sabemos é que se não são colocados limites ao que se pode fazer e não pode fazer, e se não houver castigos, não tem que ser corporais, são castigos, vai-se testando, quer dizer, faz parte da nossa natureza, e sobretudo na natureza dos mais novos, ir testando os limites, até onde eu posso ir. Hoje fiz este disparate, será que amanhã consigo fazer um maior? E depois de disparates inocentes, passa-se para disparates menos inocentes. E de mecanismos que são mecanismos de brincadeira, passa-se para mecanismos que são mecanismos de exercício de poder. Tudo isto está, de alguma forma, descrito nos livros, não há nada aqui de especial. É saber é como é que nós, com o discurso, não pode ser apenas a escola tem que ser isto e aquele e aquele outro, inclusiva, democrática, multicultural, tudo isso é muito bonito. Mas a escola tem que ser um espaço também de
regras.
Regras.
E de
regras, isso mesmo, é de regras.
Não, não, até porque assim, se não há regras, se não há
não,
regras,
é a professora, estava a dizer,
há sempre regras, só depende de quem as impõe. Porque esse é que é um dos problemas desse discurso, é que as pessoas acham, então, as regras... É assim, numa escola não há ausência de regras. Ou há as regras que se procuram mais ou menos civilizadas, cordatas e adequadas, que são impostas pelos adultos na sala, não é? E fora dela, ou então os bullies tomam conta daquilo.
Claro.
E impõem eles as suas regras. Aliás, há aqui um dado também muito preocupante, que é
que era o que acontecia muito bem naquela escola que o Henrique retrata naquele livro dele, e as pessoas veem aquilo e aquilo é uma realidade que provavelmente não encontramos em escolas. Peço desculpa por ter, mas escolas mais queques e mais próximas das escolas onde andam os filhos da classe média urbana, mas que são as escolas onde boa parte do país tem. E depois é necessário ter em consideração que nós não podemos dizer a um professor que é a mesma coisa ter uma turma com... O problema, fala-se muito do número de alunos na turma. Mas, e porquê é que não se fala de outra coisa, que é o
quantos
número de alunos
português?
Com... Quantos falam português? Quantos
quantos têm necessidades educativas
quantos
especiais?
Quantos têm necessidades educativas especiais? Isso é, porventura, muito mais importante do que o número total de alunos. Se eu posso ter uma turma, porventura, 30 alunos, sem problema nenhum, e posso ter uma turma de 20, cheia de problemas, se tiver dois tapes, é assim que se diz, não.
O tape é o território, NES.
Dois NES ou três línguas diferentes dentro daquela sala.
Ou mais.
De aula, completamente, ou mais,
pode
não é? Há escolas com... Há escolas da região da Grande Lisboa, e agora começa a ser pelo país todo, com dezenas de línguas. Não é uma ou duas, são dezenas. Uhum. Dezenas de línguas. Isto para não falar de hábitos culturais diferentes.
Sim.
Designadamente, por exemplo, na relação entre os rapazes e as raparigas.
Sim. E temos aqui também dados que são... Ou seja, os próprios alunos também muitas vezes não deverão percepcionar a escola como segura. Porque, ou não devem, não é? Certamente, porque o número de armas apreendidas pela PSP nas escolas vem crescendo e deixa, quer dizer, e deixa uma pessoa a interrogar-se, nem todos aqueles alunos terão levado as armas para a escola para atacar. O argumento de muitos deles é que é também a necessidade que podem ter de se defender. Entendi. Nós, nestas armas, temos um leque variado do que é que pode ser. E temos de perceber que uma navalha numa escola é muito perigoso. Portanto, não é... Não devemos só preocupar-nos se estivermos a falar de armas de fogo. Não. Uma navalha numa escola é uma arma que pode ser muitíssimo perigosa. Portanto, há aqui sinais
que
são...
Ou uma pedra. Depende só da vontade do aluno, não é, Helena? Sabes
sim,
isso.
Mas a questão, mas apesar de tudo, a navalha parece-me ser mais perigosa.
A Ruth Agulhas é a próxima convidada do Contracorrente, psicóloga, especialista em psicologia clínica e da saúde, psicoterapia e também psicologia da justiça. Bom dia, Ruth Agulhas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Partindo do episódio que, enfim, nos chocou a todos no final da semana passada, que aconteceu nesta escola, no município de Vimioso, falando em abstrato, ou respondendo em abstrato, isto acontece porquê? O que é que falhou?
Pois, essa é uma situação que, apesar de falarmos dela em abstrato, não podemos esquecer aqui as especificidades desta situação. Estamos a falar de violência sexual entre pares, em gangue. Portanto, estamos a falar aqui de uma realidade que, enfim, deixou-nos aqui um bocadinho todos em choque, mas eu queria salientar que, primeiro, não é uma realidade única e não é nova. Eu trabalho nesta área há muitos anos, há mais de 2 décadas, e estas situações, de alguma forma, têm vindo a acontecer. Neste momento, talvez a mediatização, aliás, que é feita da situação, acaba por, enfim, transpô-la aqui um bocadinho para o tema do dia, mas é importante também salientar que estas situações tendem a ser encobertas, tendem a ser ocultadas, e na maior parte das vezes, pelos próprios contextos onde estas situações acontecem. Portanto, nós sabemos que...
Mas deixa-me só clarificar, são ocultadas pelas vítimas ou pela escola?
Por ambos. São ocultadas, em primeiro lugar, pelas vítimas. Sabemos que a violência sexual é pautada pelo medo, pelo segredo, pela vergonha, pelo tabu. As estratégias dos agressores são muitas vezes estratégias, especialmente nestes contextos assim em gangue, mais violentas, de ameaça, por vezes até com a utilização de armas brancas, por exemplo, que se falava há pouco na entrevista prévia ou na reflexão prévia. Portanto, são aqui circunstâncias que são mais específicas ou encontramos mais frequentemente neste fenómeno em gangue, que é mais frequente em jovens do que em adultos, e portanto temos logo esta dinâmica que naturalmente reforça o segredo e o silêncio. E depois temos aqui um outro problema, que é muitas vezes estes alunos chegam a casa, contam à família e nem sempre a família também pede ajuda e sinaliza, por medo de represálias, por vergonha, às vezes até desacredita ou tem dúvidas se aquilo que o filho ou a filha lhe contaram é verdade. E temos depois os contextos onde isto acontece. Não é só a família que muitas vezes tende a ocultar a violência sexual que acontece no seu seio, mas também os estabelecimentos de ensino ou outras instituições onde estas situações acontecem nem sempre são devidamente reportadas. Não me cingindo aqui a este caso em concreto, mas sabemos que há estabelecimentos de ensino onde, por exemplo, alguém finge que não vê, onde há um professor que quer sinalizar, mas a direção da escola não quer que assim seja. Às vezes tem-se receio que a reputação daquela escola, daquele colégio, possa ser colocada em causa. E, portanto, temos aqui um trabalho, não é? Voltando um bocadinho à sua pergunta, o que é que falhou, temos aqui um trabalho ainda bastante significativo em Portugal, não só de sensibilização e de formação para o tema, o que é que cada um destes agentes... Estamos a falar que isto acontece numa escola, mas a escola é a comunidade escolar, e a comunidade escolar é muito mais do que os docentes e não docentes que lá trabalham. Temos que sensibilizar, temos que capacitar todos estes agentes para saber identificar, para saber detectar e para saber o que fazer. Estamos a falar de um tipo de violência que não é compatível com uma sinalização, por exemplo, 72 horas depois, ou 4 dias depois, ou uma semana depois. Portanto, pode haver até prova biológica que é preciso preservar e recolher. Mas temos, acima de tudo, eu acho que esta é sempre a tónica que nós em Portugal esquecemos muito, que é prevenir estas situações.
E como é que se pode prevenir?
Pois, a prevenção começa no pré-escolar. A prevenção começa quando ainda temos crianças mais pequenas, junto dos pais, junto dos educadores de infância, junto de toda a comunidade, começar a trabalhar exatamente para contrariar aquilo que alguns estudos mais recentes em Portugal, nomeadamente, nos têm dito, que é a forma como os nossos jovens em Portugal, muitos deles desvalorizam a violência, especialmente quando é violência emocional, quando é violência verbal, e mesmo a violência física, portanto, muitos dos nossos jovens consideram normais determinados tipos de comportamentos. Quando chegamos aos 12, 13, 14 anos de idade e se consideram normais este tipo de comportamentos, ou pelo menos não muito grave, significa que estes jovens foram crescendo e foram interiorizando um conjunto de crenças, um conjunto de formas de pensar que têm que ser desconstruídas, mas que podem, se recuarmos na idade, podem ser trabalhadas de uma forma diferente, numa lógica preventiva. Trabalhar com as crianças desde cedo e com os adultos onde elas estão inseridas, a questão dos direitos, a questão dos limites, educando para uma relação saudável, sem qualquer forma de violência, ajudando-os a perceber que pode haver diferentes tipos de violência, mas que todas elas são igualmente graves, ajudando-os também a perceber o direito que têm a preservar a integridade do seu corpo e o dever que têm de preservar a integridade do corpo do outro e o que é que podem ser situações de risco e o que fazer nessas situações de risco.
Ruth Agulhas, se estivermos a ser ouvidos por pais, ou partindo do pressuposto que estamos a ser ouvidos por pais e por mães que ocasionalmente vão à escola, a que sinais é que devem estar atentos da parte de outros alunos que podem potencialmente transformar-se em agressores, de natureza sexual ou não, em contexto escolar?
Sim, uma criança ou jovem que é vítima ou que é agressora pode dar alguns sinais, atenção, mas pode também não dar alguns sinais, ou seja, há crianças mais assintomáticas. Claro que isto significa que os adultos, especialmente os pais e cuidadores, têm estado especialmente atentos. Na prática, estarem atentos a alguma alteração de funcionamento dos filhos e essa alteração pode ser uma alteração mais preocupante, por exemplo, alterações de humor, alterações de comportamento, alterações no rendimento da escola. Os pais, muitas vezes, e os professores também, estão mais atentos e ficam mais preocupados, por exemplo, quando as notas descem. E às vezes esquecemos-nos de uma outra franja de crianças e jovens que, quando são vítimas de violência, sobreinvestem na escola para não pensarem. Uma forma de fuga, por exemplo, nos recreios, refugiam-se na biblioteca, ficam dentro da sala a estudar, como forma de evitar determinados contextos com os seus colegas, e isso pode levar a um aumento das notas. E às vezes não entendemos um aumento das notas escolares como um sinal de alerta. Pode ser. É menos frequente, mas pode acontecer. Portanto, eu diria que toda a comunidade tem de estar atenta e tem que haver uma cultura de tolerância zero a qualquer forma de violência, porque há muita forma de violência antes de escalar, não é? E chegar a este limite desta situação que estamos aqui, de alguma forma, a refletir sobre ela, há todo um processo de escalada. E durante esse processo de escalada, muitas vezes, comentários, mensagens que os miúdos trocam entre eles no WhatsApp, no Teams, etc., vão sendo desvalorizados. Ah, foi a brincar, ah, não foi de propósito, ah, não foi com a intenção, ah, é muito sensível, leva tudo a mal. E, portanto, há aqui uma desvalorização, por vezes, de outras formas de violência mais sutis, aquilo que às vezes também chamamos de microviolência, portanto, são aqui microcomportamentos, mas que podem depois, enfim, podemos assistir aqui a um processo de escalada que é importante contrariar o mais cedo possível.
E que hoje em dia é muito potenciado pela convivência no espaço escolar do telemóvel, das câmaras de filmar e de fotografar e depois da propagação nas redes sociais. Estamos perante um perigo.
Sim, não há miúdo nenhum hoje em dia, especialmente a partir do quinto ano, mas infelizmente também muitas vezes no primeiro ciclo, que não tem um telemóvel no bolso. E portanto, quando se tem um telemóvel no bolso, a facilidade com que se usa este meio digital, não só para trocar mensagens e, portanto, muitas vezes com conteúdos menos próprios, partilhar ficheiros, nos balneários, nas casas de banho, muitas vezes alguém pega no telemóvel e começa a filmar ou tirar fotografias e depois, naturalmente, isso pode ser divulgado e perde-se o controle total dessas mesmas imagens. Portanto, há aqui, de uma perspectiva organizacional, não é? Pensando agora aqui no contexto de escola, as escolas, de uma maneira geral, primeiro têm que estar alerta para esta questão da sensibilização e da capacitação, e se me permite, deixe-me só dizer que a Direção-Geral de Educação nos pediu a nós, enquanto Grupo Vita, e vamos ainda este ano letivo dinamizar algumas ações de capacitação para professores a nível nacional, e são ações que têm que ser necessariamente replicadas e aprofundadas, porque os professores são os primeiros, muitas vezes, a dizer que não se sentem suficientemente bem preparados e capacitados para intervir nesta problemática. Também não podemos esquecer o pessoal não docente, que é muitas vezes quem está no recreio, no refeitório, nos balneários, enfim, noutros contextos onde as crianças e jovens se movimentam. Mas as escolas têm que pensar de uma forma preventiva, ou seja, que riscos, que situações é que podem eventualmente acontecer nesta escola? O que é que podem ser situações de risco? Fazer aquilo que nós denominamos por mapa de risco e depois, em função dos riscos, que são mais elevados numas circunstâncias menos noutras, por exemplo, o risco de violência sexual é naturalmente mais elevado num balneário, numa casa de banho, atrás de um pavilhão, não é? Do que será propriamente no refeitório. Portanto, em função do tipo de violência que estamos a tentar prevenir, identificar os riscos possíveis e antecipar medidas preventivas. Eu sei que as escolas se deparam com grandes dificuldades ao nível dos recursos humanos, não é? Portanto, é difícil, muitas vezes, o rácio, não é, de funcionários para alunos não permite muitas vezes a supervisão que a própria escola gostaria de implementar, mas nesta perspectiva de tentar, com os recursos que existem, conseguir a melhor supervisão possível,
portanto,
no fundo protegendo todas estas crianças.
Portanto, defendo um reforço da autoridade, seja ela do professor ou da auxiliar da ação educativa? Dos adultos na escola, no fundo.
A palavra, não é? Portanto, da presença, da vigilância, da capacidade de supervisão, de estarem atentos, também ficar com as crianças e com os jovens, porque não podemos esquecer que muitas vezes as crianças e jovens têm nas escolas figuras de referência afetiva, que são figuras privilegiadas, no sentido de estabelecerem uma relação de confiança, e é por vezes junto do professor ou da auxiliar que as crianças acabam por partilhar a situação de violência de que estão a ser vítimas. E por vezes não é na escola, por vezes é em casa. Então, acho que é importante também capacitar todos estes agentes na comunidade educativa, sempre nesta dupla perspectiva, que é, por um lado, a violência pode acontecer aqui, ou nós estamos neste momento na escola a trabalhar, e é importante pensar de que forma é que essa violência pode ser prevenida e o que fazer se a detectarmos, mas, por outro lado, também capacitar estes agentes, porque podem ser receptores de um pedido de ajuda. Portanto, e é muito frequente nas crianças, pedirem ajuda ao professor, ao educador, ou às vezes ao funcionário da escola que frequentam.
Ruta Agulhas, deixa-me voltar a este caso que conhecemos no final da semana passada. Que medidas deve a escola, esta escola do Vimioso, tomar para ultrapassar este episódio?
Bem, em primeiro lugar, acho que é importante que ele seja, enfim, que não haja aqui um tabu à volta desta situação, que a escola reconheça que isto aconteceu. Não vamos estar agora aqui à procura de quem foi o culpado em termos institucionais, mas pensar o que é que nós podemos fazer para que isto não se repita no nosso estabelecimento escolar. E o que é que nós podemos fazer enquanto professores, enquanto funcionários, e que trabalho é que tem que ser feito com estes colegas, com estes miúdos, porque nós estamos a pensar que há uma criança que foi vítima, há X crianças que terão sido aqui alegadamente agressoras, mas depois temos as turmas destes miúdos. E estes, estamos a falar de fenómenos que não têm um impacto exclusivo apenas na vítima direta da violência. Este rapaz que terá sido vítima desta situação tem amigos, tem colegas de turma, e aqueles que são alegadamente agressores também têm. E por isso é importante que a escola pense sobre como intervir nestas turmas. Então eu diria que é importante um trabalho mais focado ao nível da turma, um trabalho ao nível mais geral da própria escola, para que os próprios alunos também se sintam mais seguros. Imagino que possa haver crianças que no dia a seguir a isto ter tornado público, tenham dito em casa, eu não quero ir para aquela escola. Isso me acontece a mim. Portanto, tem que haver aqui também esta capacidade da escola de transmitir a serenidade, não é? Mas, acima de tudo, segurança. O que é que nós, enquanto escola, estamos a fazer? Que medidas é que estamos a adotar para prevenir uma situação destas? Deixando passar também, de uma forma clara, esta mensagem de tolerância zero. Por vezes fala-se que um funcionário, eventualmente, poderá ter visto, nada terá feito, enfim. Esta dinâmica dos espectadores passivos tem que ser contrariada, sejam eles adultos ou crianças. Nós, no bullying, assistimos muito a esta dinâmica. Temos o agressor, temos a vítima e temos o bystander, não é? Que são normalmente mais ainda, do ponto de vista quantitativo, e estes bystanders, ou estes espectadores passivos, é um bocadinho aquela lógica de não é comigo, não me quero meter, não quero arranjar problemas. E esta dinâmica tem que ser trabalhada. Nós temos que trabalhar com as crianças também nesta perspectiva de terem que, de facto, pedir ajuda. Contrariando, porque nos mais novos isto acontece muito, aquela ideia de pedir ajuda é o seu queixinhas, não é? E o ser queixinhas tem uma conotação negativa no grupo de pares. Não é ser queixinhas, é zelar pelos direitos do próprio, mas também os direitos do outro, independentemente da violência que está a ser exercida de uma forma direta, ser sobre mim ou ser sobre terceiros, naturalmente para um funcionário, portanto adulto, não é? Tem ele que função tiver naquela escola, naturalmente que a mensagem que tem que passar de uma forma muito clara é que a denúncia e a sinalização é obrigatória. E se tal não acontece, deve haver medidas sancionatórias pensadas para estes adultos que eventualmente sabem, observam ou têm conhecimento de uma situação de violência e nada fazem.
Ruta Agulhas, deixa-me perguntar-lhe, o Presidente da Junta fez bem em denunciar, em fazer denúncia pública deste caso?
Denúncia pública, enfim, partilhando o nome da escola, é isso que me está a questionar.
Estamos a falar de um concelho com 4 mil habitantes, portanto não é muito difícil chegar à escola.
É isso. A questão aqui é que corre-se o risco de haver uma estigmatização, não é? Uma estigmatização não só da própria vítima, como do próprio, enfim, de todo o ambiente escolar. É muito fácil identificar, e esta estigmatização estou a pensar noutros casos que já acompanhei, muito semelhantes, nas horas mais pequenas, em que há uma situação que depois de alguma forma é tornada pública, muitas vezes o que acontece é que depois as vítimas não querem ir à escola, têm vergonha, sentem-se estigmatizadas, sentem-se olhadas, é um bocadinho aquela sensação que toda a gente sabe que foi comigo. E aqui os alegados agressores podem também sentir o mesmo, não é? Até com medo de represálias por parte de outros colegas e podem ser até um medo legítimo, não é? Porque podem sentir aqui este receio de que alguém lhes faça mal como retaliação daquilo que eles alegadamente poderão ter feito. Portanto, eu diria que, por um lado, é importante, não é? Não esconder isto debaixo do tapete e falarmos sobre estas realidades, mas sempre protegendo ao máximo a reserva, não é? E a privacidade de todas as pessoas. E aí, se fosse em Lisboa, no Porto, se calhar era muito fácil isto ficar, enfim, de uma forma mais subtil, era difícil fazer esta identificação, num conceito tão pequeno, mas acho que é bastante fácil que se consiga identificar as pessoas em causa.
Ruta Gulhas, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui em direto no Contracorrente. Foi importante ouvi-la. Nós, pais e avós, e enfim, membros de todas as comunidades educativas, precisamos de ferramentas para lidar com este problema da violência na escola. O Paulo Torres está a acompanhar o Contracorrente e enviou-nos uma mensagem de áudio por WhatsApp. Vamos ouvir.
O que se passa nas escolas é o que se passa em todo o país. É a decadência total, é a impunidade total, é a corrupção que muitas vezes até é premiada. Pá. Depois nas escolas há esta cultura woke e as casas de banho mistas, ou seja, interessa tudo menos a formação, quer académica, quer pessoal. Acerca das casas de banho mistas, que penso que isto tem a ver com as escolas e muito, é uma descontextualização total dos políticos, porque é que não se experimentam as casas de banho mistas na Assembleia da República? Acho que se devia começar por aí. Falamos tanto de escola pública, são muito poucos os políticos que têm as crianças em escolas públicas, são muito poucos os políticos que vão a um hospital público, mas isto, pronto, já estou a dispersar um bocadinho. O meu ponto de vista, a profissão mais importante do mundo são os professores, pá. São os professores é que vão originar pessoas íntegras, bem formadas, a respeitar o próximo, em todas as áreas, em todas as profissões, vão originar depois outros bons professores. E a gente vê como é que os professores têm sido tratados em Portugal pelos últimos anos. Epá, maltratados, são desvalorizados. E era preciso tratar bem os professores, incentivar bem os professores para ajudarem a criar bons cidadãos, íntegros, honestos, a respeitar o próximo. E não acontece nada disso. Porque pessoas boas e bem formadas vão originar bons políticos, pá, em todas as áreas. E não acontece nada disto. Os professores são a profissão mais importante, deviam estar na base de um país, porque é através deles que se pensa o país há 10 anos e há 20 anos, e uma sociedade boa, e nada disto é feito. Chamo a atenção para o facto, eu não sou professor, e deixámos de ouvir falar completamente nos resultados daquele relatório PISA, que fala sobre o ensino e a aprendizagem em Portugal. É escandalosamente assustador o caminho que leva a nossa escola pública. Obrigado, bom dia.
Obrigado nós, Paulo Torres, ouvinte que nos enviou uma mensagem pelo 910024185. Miguel Rodrigues, há violência nas escolas. Nos últimos anos adicionámos aqui uma outra camada a este problema, que é o facto de muitos miúdos terem hoje redes sociais, telemóveis. Há dados sobre cibercrime, sobre ciberbullying. Sabemos o que está a acontecer nas nossas escolas nesta matéria ou não?
Sim, o digital veio trazer aqui outra performance, infelizmente mais negativa ainda, porque é muito mais abrangente, conhecendo a difusão deste problema pelas nossas crianças e jovens e depois pelos próprios adultos. Infelizmente são dados que não existem sobre bullying e cyberbullying, sobre estes dois conceitos em ambiente escolar. Não existem estudos nacionais que abranjam e se possam correlacionar a todo o país, digamos assim, extrapolar a todo o país apenas alguns dados, como por exemplo da Unicef, em que Portugal também participou e teve uma amostra relativamente alargada de crianças e jovens em Portugal, participaram com outros países num estudo de bullying, mas já tem cerca de 5 anos, em que cerca de 20% dos jovens portugueses se identificavam como vítimas de bullying e cyberbullying, e cerca de 10% identificava-se como agressor. Eram estes os dados, mas estamos a falar de uma amostra de 2 mil e pouco, que acho que, apesar de se poder extrapolar em certo sentido, será sempre muito, muito redutora.
Portanto, não havendo dados finos que retratem a realidade, estamos a dar respostas erradas ao problema, tal como na violência física.
Exatamente, ou erradas, ou pelo menos não tão direcionadas para aquilo que poderá ser o mais importante.
Mas há um dado que me deixa ficar sempre perplexo, porque isto claramente prende-se também com a idade que eles têm, não é? E com o sentimento de impunidade e de invencibilidade, também é característico da idade, que é quando eles filmam a agressão. Ou seja, nós temos muitas destas, algumas agressões, que são filmadas e em dois contextos diferentes. Ou porque alguém que não intervém, mas filma para, de alguma forma, dar um registro daquilo que aconteceu, mas às vezes é filmada pelo próprio grupo dos agressores, também como mais uma forma de humilhar aquela claro. Vítima e depois coloca...
E às vezes a própria agressão já é propositada e já é levada a cabo,
não é?
Para filmar.
O que também dá conta de que se uma pessoa está a agredir outra e para mais filma, é porque terá forte convicção que não lhe vai acontecer nada.
Impunidade, infelizmente, é uma das questões que trabalho nesta obra.
Como é que, desculpa, trabalhou nesta segunda escolar? Quando há uma queixa e há uma situação de agressão, vocês intervêm, e o que é que dizem ou fazem aos miúdos?
Bem, no âmbito do programa Escola Segura do Ministério da Administração Interna, fez recentemente 30 anos, não sei se tem em 2022, o programa fez 30 anos,
Já são 30 anos,
houve uma grande evolução, penso eu, nestas matérias. Eu não vim aqui em representação da PSP, nem do MAI, vim como investigador, mas trabalhei neste programa durante muitos anos, e quando há uma agressão, quando é identificado ou chamado este programa Escola Segura, estes elementos vão identificar as partes, vão informar os pais, agressores, vítimas.
Deduzo que a primeira pergunta que façam é: que idade tens? A criança.
Sim, sim, a questão do ilícito criminal ou facto qualificado como crime, o menor de 16 anos, depois estas questões também estão sempre interligadas, e é absorvida também uma informação relativamente à questão do jovem. É algo que depois vai junto ao expediente que o polícia elabora, que tem a ver em que ano está, com quem vive, essas situações também depois pelo acompanhamento na própria comissão de proteção de crianças e jovens, se for o caso de sinalizar um agressor. Pelo menos essa informação vai para depois. Essa
como
outra
é que as famílias reagem quando são confrontadas com essa informação de que o seu filho ou foi agredido ou é agressor? Presumo que talvez não se distinga muito a reação, ou talvez, não sei, estou a perguntar.
Sim, cada caso é um caso. Há pais que ficam perplexos, jamais imaginavam que aquela criança ou jovem estaria ou tivesse feito algo daquele tipo. Estamos a falar de questões mais graves, por exemplo, de uma questão de um roubo. Eu lembro de situações de roubo em grupo de jovens, em que aquele jovem até nunca se tinha envolvido em nada, mas estava com aqueles jovens e era amigo deles no trajeto de escola a casa. Eles fizeram um roubo, ele estava lá no grupo, fez parte daquilo, e ficaram estupefactos. Mas infelizmente, na maior parte dos casos da violência em ambiente escolar, e para quem já lá trabalhou, e podem perguntar isso também a diretor de escola, a professores e afins, facilmente percebem que os jovens agressores reiteram a situação. Não é a primeira vez. Um jovem delinquente comete um furto, um roubo, que agride um aluno, normalmente volta a fazer isso mais que uma vez. E é essa a sensação e é essa a informação que eu vos posso dar, porque passei por isso a nível profissional e percebemos isso.
Um jovem que é apanhado a roubar num supermercado por um agente da PSP ou um guarda da GNR, a escola é informada desse facto ou não?
Depende da situação, mas por norma não é interligado, a não ser que haja aqui a questão de trajeto escola, casa, casa, escola, parou, essa questão é informada com os pais, normalmente os próprios pais, isto tem muitas variáveis envolventes, depois também o próprio pai pode informar, mas não será a polícia que irá informar a escola de forma assertiva e direta do que aconteceu num furto num Pingo Doce. essa informação. Não, não é por aí, nem essa a função, digamos assim. Deveria quando, ser.
Quando começou o programa Escola Segura, eu lembro-me de ver muitas viaturas. Vejo menos, não sei se estou menos atento ou se vejo menos agora. E de muitas vezes ver as viaturas paradas à porta de certas escolas. Isso ainda se mantém? Ainda é uma prática que é comum? Ou foi-se perdendo com o tempo?
Bem, atualmente como isto está e como têm percebido, se calhar estava parada porque estava avariada. Não...
A viatura.
Poderemos ir por aí. Mas nesta obra da violência ambiental escolar também trabalhamos esses dados do programa Escola Segura. Nos últimos anos houve uma diminuição de cerca de 12% do efetivo de polícias no programa Escola Segura, PSP-GNR, e houve uma diminuição de 20% de viaturas, por isso é que tem visto menos viaturas a dizer programa Escola Segura. Já cerca de 70%...
Mas há uma razão objetiva para isso, ou é apenas...
Não, foi o desinvestimento nas forças de segurança nos últimos anos. O carro-patrulha é aquele que numa esquadra tem que haver sempre para apagar os fogos, que nem nos últimos meses, como têm percebido pela comunicação social, há muitas esquadras sem carro de patrulha, por questões de avarias. A vender-se, se era só da Escola Segura naquela esquadra que haveria ou naquele posto, o da Escola Segura passa para ser o carro-patrulha. São programas que efetivamente têm tido este investimento, mas têm a ver com a realidade no seu todo e não no âmbito do programa Escola Segura, porque acredito que tanto PSP e GNR gostariam de ter mais elementos, mais polícias e mais viaturas para alocar este programa.
Vamos ouvir uma professora, a Elsa Manero, Liga de Lisboa. Bom dia.
Bom
Elisa,
dia.
Elisa para... Manero.
Elisa, bom dia. Parabéns pelo tema. Bom, isto é um problema que os professores já chamaram muitas vezes a atenção, inclusive também já foram à Assembleia da República, mas eu só gostaria de, na qualidade de professora, dizer que, pronto, eu nunca fui agredida, já fui insultada e já fiz queixar à polícia, já faz alguns anos, mas o problema depois ficou resolvido por aí. Bom, gostaria de chamar a atenção que a violência e a indisciplina afetam as aprendizagens dos alunos. Todos os dias os professores têm que se debater com esta questão, porque na sala de aula também entram as confusões que os alunos têm no intervalo, seja em que idade for. Mas eu também gostaria de contar um episódio na qualidade de encarregada de educação. Os meus filhos frequentam uma escola em Lisboa, é uma escola TAFE que está exatamente afeta à Carta Escolar da cidade de Lisboa e eu já tive que ir duas vezes à Escola Segura no âmbito de ser encarregada de educação. A primeira vez foi em 2011, em que o meu filho tinha 6 anos e que lhe baixaram as calças no recreio. Eu tentei chegar à sala com a coordenadora do estabelecimento de ensino, que o meu filho contou. Quando eu tentei por diversas vezes no âmbito do meu horário de trabalhadora e de professora, eu nunca estava disponível para me receber, estou de 4 ou 5 dias. Pronto, eu expliquei-lhe que iria à Escola Segura exatamente à polícia. Peguei, levei o meu filho à polícia e apresentámos queixa. Ele fez o seu depoimento e no dia seguinte estava a polícia às 8h30 para falar com a coordenadora. Ela aí não pôde dizer que não tinha tempo ou não tinha horário. E as coisas resolveram. Resolveram-se porque perceberam que não podiam andar a chatear o meu filho. A chatear o meu filho era despi-lo no recreio, que eu acho que isso é um ato de envergonhar uma criança. E a mim, na altura, eu achei-me estranho que eles acharam que era normal uma brincadeira. Uma brincadeira todos se divertem, não é só um a divertir-se com os outros. O outro episódio, já foi em 2016, já estava no quinto ano. No quinto ano, eu mudou de escola, já fazia o seu percurso sozinho, acompanhado com o pai de um ou com o pai do outro, e na escola foi assaltado no refeitório. Foi assaltado no refeitório e não havia ninguém. Então, mais uma vez, me fiz a casa, explicou o assunto, jantei e fui a uma escola de polícia. Na altura, não me queriam receber a queixa. Eu disse assim, olha, eu não saio daqui sem receber a queixa. Sem fazer a queixa. Isto foi logo que eu disse. Só saí da escola às 11 da noite. Porquê? Porque não me queriam. Ai, mas é contra crianças de 11 anos. Exatamente. Então, está um assalto dentro de uma escola. E se as escolas não fazem nada, porque a realidade é que neste momento, se os professores perderam a autoridade, os diretores também. Os diretores, infelizmente, também perderam a autoridade. Não foi só o professor. Foi toda a escola que perdeu a autoridade. E então, mais uma vez, eu apresentei queixa. Disse assim, desculpa, mas eu não saio daqui. Eu não saía.
Eu até podia ficar ali a noite toda a dormir, mas eu não saía. Com o meu filho ao lado, claro. Porque quando os pais querem fazer uma queixa, eu considero que o jovem deve ser ouvido. E o meu filho, eu fiz duas ações. Porque é o meu filho que qualquer ação que ele tivesse, as consequências podia ter. Porque as coisas que nós os jovens também podem. Eu também podia ser má, mãe de um agressor, um delinquente. Até agora não foi necessário. E mais uma vez, a coisa também se resolveu e nunca mais se meteram com o meu filho. É que depois há essa parte benéfica. É que eles sabem, ou eles, os agressores, ou a própria conjuntura, a comunidade escolar sabe que existe uma ação. A outra, em 2021, a minha filha...
Rapidinho, Elisa, por favor.
Em 2021, a minha filha foi insultada. E eu exigi que houvesse um pedido de desculpa. E não foi feito. Só ao fim de 15 dias é que foi feito. Eu tive que mandar 3 e-mails a explicar que se não fosse feito um pedido de desculpa à minha filha, que foi insultada, com a mesma plateia, então eu teria que tomar medidas. Quer dizer, infelizmente, há muitos diretores que não fazem e não preservam a segurança das crianças nas escolas. E os partidos, ainda não pegaram no tema. Infelizmente, os partidos políticos, nesta questão, preocupam-se muito com a falta de professores, preocupam-se muito com a recuperação das aprendizagens, mas não existe aprendizagem sem segurança. E neste momento, a segurança neste país, nos jovens, nossos jovens, não é preocupação de nenhum partido.
Ficou claro, Elisa Maneiro. Peço desculpa, mas não temos mais tempo e temos ainda outra ouvinte inscrita em linha e o tempo está a contar. Ângela Loureiro é advogada Liga de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Bom, eu vou ser mesmo muito rápida. Obrigado. Mas gostava de vos dizer duas coisas. Primeiro, quando existe uma agressão na escola pública, e há diferenças entre a escola pública e a privada, e eu conheço bem as duas realidades. Quando existe uma agressão na escola pública, é uma agressão. Quando existe na escola privada, nada sai cá para fora e é comportamento tonto e palerma de uma criancinha qualquer. E as coisas são tratadas de forma muito diferente. Sendo certo que eu gostava de deixar claro que as escolas não estão preparadas para lidar com este tipo de situações, não sabem lidar com isto. E posso-vos dizer que quando é apresentada uma queixa e dentro na polícia, porque houve uma agressão, porque essa agressão foi feita por um grupo de gente que gravou, que pôs nas redes sociais, que tudo e mais alguma coisa, aquilo que a escola faz é esconder, principalmente se essa criança, que foi a mandante, ou melhor, que foi a pessoa que fez com que tudo isto acontecesse, o que acontece, e se tiver alguns conhecimentos e os pais tiverem algum peso dentro da comunidade onde está inserida, aquilo que a escola faz é tenta esconder de todas as maneiras. E as nossas escolas tentam esconder o que existe lá dentro e não sabem lidar com isto. E isto é uma situação muito complicada, porque, na verdade, aquilo que muitas vezes acontece é que nos esquecemos sempre que aquele que é agredido, o ofendido, na verdade é ofendido variadíssimas vezes e o agressor passa impune e acha que não lhe aconteceu nada e, portanto, não aprende a lição. E isto, se calhar, era uma forma de, deveria-se, de facto, haver quem fizesse com que isto tivesse que ter uma lição, tivesse que aprender efetivamente, tivesse que haver, até por parte dos pais, porque muitas vezes os pais acham, bom, se fosse desta, agora vamos passar à frente, vamos esquecer que ele fez isto. Não pode ser. Nós pais temos a obrigação de, se a escola efetivamente não fez aquilo que deveria fazer, pelo menos em casa, as coisas tinham que ser diferentes. E muitas vezes aquilo que se passa na escola é efetivamente o reflexo daquilo que se passa em casa. E isto é o reflexo do nosso país, porque nós de facto estamos sem rei nem roque. E é só isto. E peço desculpa, mas já sei que estou com pouquíssimo tempo.
Obrigado, Ângela. Obrigado pela compreensão. Ângela Loureiro, advogada, ligava-nos de Lisboa. Miguel Rodrigues, muito rapidamente... Vem aí uma campanha eleitoral, os partidos políticos, evidentemente, deviam prestar atenção a este fenómeno, deviam dar-lhe eco?
Claro, é óbvio que sim. As crianças e os jovens são o nosso futuro, têm que ser trabalhadas, têm que ser seguras, têm que estudar em ambientes seguros e é claro que as políticas da área da educação têm que ser redefinidas, têm que ser complementadas e têm que ser alocado muito mais meios humanos e materiais e financiamento para se poder ter estas duas variáveis muito importantes para a segurança das nossas crianças e jovens.
Obrigado, Miguel Rodrigues, obrigado por ter estado no Contracorrente. Helena, obrigado pela autoridade que me foi investida,
olha,
notas finais.
Sim, é verdade que as escolas encobrem, eu passei por isso como professora, vivi isso. É verdade, as escolas procuram sempre encobrir, na medida do possível e enquanto for possível. Creio também que é muito que temos de equacionar uma questão, que isto não acontece apenas aos filhos dos outros. Nós vemos como os nossos políticos muito frequentemente não têm os filhos nas escolas públicas ou nas escolas públicas consideradas problemáticas, porque isso também é outro assunto, mas existe muita convicção de que isto só vai acontecer aos filhos dos outros, seja como agredidos, seja como agressores. E da desatenção que se tem dado a este assunto, até um pouco, se quisermos, da forma como se procurou arredá-lo do centro da discussão, isso só vai levar a que, dentro de algum tempo, outra notícia, objetivamente pior do que aquela que aconteceu no Vimioso, nos venha lembrar que temos mesmo de tratar desta matéria.
José Manuel Fernandes.
Bem, eu acho que ficou mais ou menos bastante claro que há uma realidade que não conhecemos, uma realidade que não vem dos relatórios oficiais, que só, os relatórios oficiais só mostram uma parte dela, uma realidade em que tem havido, em alguns sítios, uma evolução preocupante, vamos lá dizer, depois da pandemia, pelo menos isso, e a percepção de que continuam problemas antigos, designadamente nas zonas urbanas mais desestruturadas e nas zonas onde há necessidades de integração mais agudas. E isto não pode ficar debaixo de um tapete, porque falar do assunto é, por uma razão qualquer, discurso de ódio, como às vezes foram respostas oficiais e fáceis, para não falar de problemas que existem e que as pessoas sentem. Sendo que isto começa, em muitos aspectos, digamos, pelas regras que se estabelecem ou não, regras sociais, regras familiares e regras dentro da escola. E desse ponto de vista, a disciplina dentro da escola não é algo que tenha a ver com o tempo de antigamente. A disciplina dentro da escola é algo que é necessário para aqueles que têm, eventualmente, até ambientes sociais mais complicados, terem a oportunidade de progredir.
Muito bem, José Manuel Fernandes e Helena Matos, estamos de regresso amanhã para um novo Contracorrente. Até amanhã.
Obrigada.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.